Olá, eu sou Victor Faverin, editor do site do Projeto Soja Brasil. Estamos iniciando mais uma temporada de podcasts, buscando auxiliar você, produtor, a produzir com mais eficiência e sustentabilidade durante todo o ciclo da cultura da soja. Nessa estreia, vamos conversar com o pesquisador da Embrapa Soja, José Renato Bolsas Farias, a respeito das novidades do zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC Soja. José Renato, muito obrigado por nos atender.
A gente que agradece a oportunidade de estar aqui elucidando, conversando um pouco sobre essa ferramenta de zoneamento agrícola de risco climático da soja.
Maravilha, José Renato. Eu já começo te perguntando que o novo zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, ele passa a contar agora, a partir dessa safra 23-24, com 6 tipos diferentes de classes de água disponível no solo. E eu queria saber, para o produtor, qual a vantagem dessa ferramenta estar mais completa agora?
Tá joia. Excelente pergunta. Não, de fato, o zoneamento é uma ferramenta que foi apresentada ao setor produtivo em 1996. Ao longo dos anos, ele vem sofrendo alguns pequenos aprimoramentos. E, de fato, depois de 25 anos de uso da ferramenta, agora, nessa safra, ele teve um grande, digamos assim, aprimoramento, onde a gente deixa de considerar, digamos, 3 tipos de solo, onde a água disponível era definida somente em função da argila, e a gente apresenta agora essa nova proposta, onde a água disponível do solo passa a ser classificada em 6 classes, e essas 6 classes, cada uma delas definida não só mais no teor de argila, mas sim na classe textural, na composição textural do solo, nos teores de areia, silt e argila. Bom, qual a vantagem para o produtor? A gente vai representar de forma mais fiel possível, certo? As condições, digamos assim, de disponibilidade de água do solo em função da classe textural, não mais em função da argila, porque nem sempre um solo que tem muita argila, ele propiciava maior disponibilidade de água. Então, a gente está começando a apresentar isso de um outro formato, em função da evolução do conhecimento, em função das novas ferramentas que a gente tem hoje disponível, aproximando muito mais a estimativa do risco, a estimativa da água disponível para a planta, em função das condições reais de textura do solo. Essa é a grande vantagem para o produtor e para todo o sistema como um todo.
Perfeito. E esse novo ZARC, ele aumenta a necessidade de o produtor fazer análise de solo?
Ele não aumenta a necessidade. A gente acha que o produtor bom, ele já deve fazer, ele já faz essa análise de solo de forma habitual. A única coisa que a gente está alterando agora é que, ao invés de ser apresentado somente o teor de argila, ele tem que também pedir uma análise de solo que consta, né? Teor de argila, teor de silt e areia. Muitas das análises do solo já vinham com esse resultado. Quando faz análise granulométrica, o laboratório já enviava esse resultado de areia, silt e argila. A nova metodologia, a gente prevê isso até uma profundidade, para uma profundidade de 0 a 40. Na metodologia antiga era de 50 centímetros, 0 a 50. Mas o Ministério da Agricultura, o MAPA, apresentou uma normativa, uma instrução normativa, em que permite que mesmo aqueles resultados que foram obtidos para 0 a 50, sejam também usados já para atender essa nova determinação, essa nova classificação do solo. Ou seja, aquele produtor que já tem uma análise granulométrica do seu solo de 0 a 50, ele pode usar esse resultado já para fazer adesão a essa nova metodologia, essa nova, digamos assim, parâmetro de ser utilizado aqui no ZARC Soja.
Perfeito, entendi. E só para esclarecer, José Renato, a Embrapa propôs, a partir dessa safra, que o manejo do solo ele seja incluso na avaliação de risco climático, né? É isso mesmo?
A gente está apresentando a ideia da inclusão do manejo do solo, uhum. Certo? A gente desenvolveu uma metodologia, uma proposição de metodologia em que a BIT passa a considerar também o nível de manejo do solo na quantificação do risco. Essa metodologia a gente pretende testar, avaliar, validar ela primeiro aqui para o estado do Paraná, para a cultura da soja do Paraná, ajustar os indicadores, testar exaustivamente, comprovar isso em ensaios de campo, em outras condições de produção, em diferentes ambientes de produção, sistemas de produção, para definir de forma mais exata possível, mais precisa possível, esses indicadores que de fato possam caracterizar o nível de manejo adotado pelo produtor. Então, a gente está pretendendo instalar um piloto, certo? É um ensaio piloto para a gente começar a considerar o manejo do solo para o zoneamento de soja aqui no Paraná. Paralelamente, a gente também já vem desenvolvendo indicadores para outras regiões do país e para outras culturas. No primeiro momento, contemplando culturas de grão. Então, nós, da Redesarc e da Embrapa, nós estamos trabalhando além de soja para desenvolver o nível de manejo, estamos trabalhando com milho, com feijão e com arroz. Milho, feijão e trigo, certo? Então, a gente está desenvolvendo, tentando desenvolver esses indicadores para todos os sistemas de produção do Brasil e para essas quatro culturas. Mas já vamos tentar, digamos assim, testar, validar esse piloto de níveis de manejo e zoneamento de soja aqui para o Paraná, pelo menos nesses dois primeiros anos.
Perfeito. E tem estimativa de quando esse novo modelo vai entrar em vigor? Porque ainda está nesse teste piloto, né, no Paraná. Mas vocês pretendem expandir para outras áreas agrícolas, né, outras regiões. Tem alguma previsão?
Tá. Bom, a gente pretende, por exemplo, a gente começou a apresentar isso e está até de forma surpreendente, digamos assim, atendendo e muito as expectativas do setor produtivo, dos diversos segmentos, tanto do setor produtivo como do setor, digamos assim, de seguro e de financiamento agrícola. Então, estão gostando muito dessa ideia. E a pressão está, digamos assim, bastante forte para que a gente implemente isso o mais rápido possível. Mas a gente não quer fazer nada apressado. A gente quer testar isso muito bem, a gente quer validar isso muito bem, discutir essa proposição, esses indicadores, os níveis de cada um desses indicadores, os níveis de manejo do solo, para efetivamente a gente liberar isso. Então, a gente acha que vai mais aí, pelo menos uns 2 anos, para a gente começar a liberar isso aí, para começar a oficialmente isso aí ser usado como uma das ferramentas do ZARC.
Perfeito. Aproveitando que o senhor citou o seguro, eu queria saber se a classificação de solo, ela determina a aceitação ou exclusão do seguro agrícola e se os resultados dessa análise, eles forçam o produtor a fazer melhorias em sua propriedade.
Não, a classificação do solo, por exemplo, se é a classificação textural, a classe textural, teor de areia, silt e argila, de um solo, não tem como o produtor melhorar. Não tem como melhorar. Ou seja, aquele solo que o indivíduo está fazendo, a área de produção agrícola do produtor, que ele tem determinado teor de areia, silt e argila, ele pode fazer o manejo que ele quiser, que ele não altera. Então, com relação à água disponível em função da textura, o produtor não altera. Mas, com níveis de manejo, ele pode sim incrementar a capacidade desse solo de disponibilizar mais água à cultura. Como seria feito isso? A gente está pensando nesses indicadores de qualidade do manejo, vão interferir no manejo, e esse manejo, à medida que se torna mais eficiente sobre o aspecto físico hídrico, ele vai propiciar à planta maior condição, ou vai disponibilizar à planta maior volume de água. Que seria interessante, que seria necessário para atender a demanda da planta naqueles momentos em que a água da chuva não é suficiente. Por exemplo, soja é uma cultura de sequeiro. É uma cultura de sequeiro, ou seja, grande parte da área de produção de soja, 95%, 96% hoje da área de produção de soja no Brasil, não é irrigada. Ele tem como fonte de água a chuva e a água disponibilizada no solo. Essa água disponibilizada no solo, ela pode ser maior ou menor em função da textura do solo, o que está previsto pelas 6 classes de AD, e ela pode ser maior ou menor também em função do nível de manejo. Se o nível de manejo muito ruim, ou seja, que não favorece o armazenamento de água, a distribuição de água, a infiltração de água, vai ter uma disponibilidade X. Agora, se é um manejo muito bom, com plantio direto bem consolidado, com boas práticas de manejo, maior aprofundamento do sistema radicular, bom, de repente a gente pode aumentar essa disponibilidade de água no solo 3-4 vezes. Então, o que a gente quer é isso, é estimular o produtor que adote boas práticas de manejo do solo e, com isso, consiga maior sustentabilidade do seu sistema produtivo, não só sobre o aspecto ambiental, mas principalmente com relação à estabilidade de produção, à redução dos riscos associados à ocorrência de déficit hídrico, garantindo maior receita ao produtor, maior produtividade e estabilidade produtiva. É isso que a gente busca, é isso que a gente vai tentar estimular o produtor, com que ele busque melhor nível de manejo do seu solo. Isso é o que a gente espera do futuro.
Perfeito. E, José Renato, a Embrapa e o Comitê Estratégico Soja Brasil, o SESB, eles assinaram um acordo de cooperação técnica para auxiliar no ajuste e validação dos modelos utilizados nos ArcSoja, né? Explica para a gente qual o objetivo dessa parceria.
Tá certo. De fato, a gente assinou hoje, o SESB detém uma excelente base de dados, com dados de rendimentos, ótimos rendimentos, digamos assim, quase que potenciais em todo o país, né? E a gente conversando com o pessoal do SESB, a gente achou que isso seria interessante, porque além desses duas inovações que a gente trouxe agora de forma recente, primeiro, a inclusão das 6 classes de água disponível. E agora, a gente começando a testar níveis de manejo, uma terceira etapa, um terceiro conjunto, uma terceira, digamos assim, nova metodologia, o grande aprimoramento que a gente está pensando do ZARC, é fazer um ZARC, um zoneamento agrícola de risco climático, baseado em produtividade. Então, nós estamos desenvolvendo, nós estamos procurando ajustar modelos de alto desempenho para quantificar o risco já associado à produtividade. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que tem regiões, por exemplo, que tem, digamos assim, uma expectativa de produtividade menor do que outras. Mas, de repente, essa expectativa atende às necessidades, atende à demanda financeira daquele produtor. Por quê? Porque ele tem um custo de insumo mais barato, porque ele está perto de uma região que vai fazer a exportação, que vai fazer o transporte, enfim, porque ele não tem muita outra alternativa na região. São condições especiais que, de repente, esse produtor, por ter, digamos assim, almejar, esperar, ou por ter uma séria restrição que impeça ele de ter uma produtividade mais alta, ele fica limitado a uma produtividade mais baixa e, muitas vezes, ele é, digamos assim, tem um acesso restrito ao seguro. Então, nesse ZARC produtividade, a gente quer, de repente, quantificar o risco, além de levar em conta o fator climático, mas levar em conta também a expectativa de produtividade, baseada numa produtividade potencial possível naquela região. Então, é aí que a gente está ajustando esses modelos, que a gente vai, espera poder usar essas bases que o SESB detém, para a gente poder fazer esses ajustes, tanto de expectativa quanto de potencial produtivo.
Perfeito, José Renato. Só para a gente finalizar aqui, em conversas anteriores que nós já tivemos e que o senhor ajudou bastante o Soja Brasil, o senhor já disse que mais importante do que a quantidade de chuva é a distribuição dessa chuva na lavoura de soja, né? E agora a gente está em ano de El Niño, que costuma beneficiar o Rio Grande do Sul, o sul do país em geral, né? Eu queria saber quais as expectativas do senhor quanto à quantidade de chuva e distribuição de chuva nesse ano de El Niño, nessa safra, tendo em vista que o Rio Grande do Sul já sofreu bastante com estiagem nas últimas 3 safras. E o que vocês estão esperando?
Tá certo. Não, de fato, você falou tudo, né? A gente espera, num ano de El Niño, maior volume de chuva. Mas, com relação à distribuição de chuva, a gente não tem essa certeza. O que a gente tem observado é que muito dessa chuva, muitas vezes, vem de forma concentrada, em 1-2 períodos. Ou seja, chuvas de alta intensidade, muito volume num curto espaço de tempo, e nada indica que a gente tenha uma boa distribuição de chuvas. Ou seja, chuva em volume adequado, bem distribuídas ao longo do ciclo, certo? Então, para algumas culturas, por exemplo, como trigo, o volume de chuva, esse excesso, é prejudicial e causa problemas. Mas, para soja, por exemplo, a gente não tem certeza se esse maior volume de chuva previsto como ano de El Niño, ele vai ser bem distribuído. Então, pessoal, a gente recomenda ao produtor, embora esteja sendo previsto um volume de chuva suficiente, a variabilidade climática é muito complicada, difícil de ser previsível. A gente pode ter um bom volume de chuva, mas muito mal distribuído. Isso quer dizer o quê? Pode chover 100, 200 milímetros em 1-2 semanas, daí a pouco passar 10, 15, 20 dias sem chuva. Com certeza a gente vai ter perda. Então, pessoal, não fique baseado só que vai ser um ano de El Niño, vai ter bom volume de chuva que vamos ter sucesso. Não, eu acho que todo cuidado é necessário para garantir, de fato, o menor risco possível na exploração das lavouras de verão, principalmente soja.
Certo. O receio é que caia aquela chuva de balde, como vocês costumam dizer aí no sul.
Isso. Vem aquela chuva de balde, depois vem um sol de lascar em cima, alta temperatura, como um do El Niño, alta temperatura, alta demanda evaporativa, pá, e fica ali uma semana, 10 dias, sem chover. E aí, pessoal? Se o solo não foi bem manejado, se o solo não está disponibilizando água, se o indivíduo semeou, ou toda uma região, de repente, plantou numa mesma época, o mesmo ciclo de cultivar, e dá um azar de coincidir essa falta de água, esse período de alta demanda, nessa mesma janela, pessoal, a perda pode ser também bem grande. Então, cuidado, mesmo sendo ano de El Niño, é melhor precaver do que depois ter que enfrentar ou lamentar o ocorrido.
Com certeza. José Renato, agradeço muito a sua disponibilidade em nos atender e um ótimo dia.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre aqui à disposição e vamos torcer para o sucesso de todo mundo aí. Grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau. E esse foi o podcast Soja Brasil. Até a próxima edição, pessoal. Boa safra. Música.